faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Palavras do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação as atas das sessões extraordinárias dos dias 16 e 19 de janeiro de 2023. Alguém querendo discutir as atas? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Os vereadores que concordam permaneçam como estão. As atas estão aprovadas por unanimidade. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Terra de Areia, 2 de fevereiro de 2023. Ofício Gabinete número 13 de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 07/2023, sem mais oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 19/2023 de Terra de Areia, 3 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 08/2023. Sem mais oportunismo, deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 08, de 3 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Projeto de Lei número 08, de 3 de fevereiro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 08/2023, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As contratações de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura se faz necessário em razão do início do ano letivo. Momento esse de suma importância para a nossa comunidade escolar, que enfrenta um aumento considerável de alunos, incidindo na necessidade de maior número de profissionais para suprirem as diversas áreas da rede municipal de ensino. Sendo assim, é imprescindível as contratações requeridas. Ainda o Executivo Municipal, prezando pela qualidade de ensino e pelo bem-estar de nossos alunos e de seus familiares, tem buscado meios para proporcionar um ambiente mais acolhedor, se cercando de cuidados para melhor receber os estudantes. Nessa busca, as escolas devem contar com servidores especializados para que assim haja a construção de um ambiente tranquilo e harmonioso. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Municipal número 07, 2 de fevereiro de 2023. Revoga o parágrafo único do artigo 1º, altera o artigo 1º, cria os incisos 1º e 2º do artigo 1º e revoga o artigo 2º da Lei Municipal número 2.716, de 20 de janeiro de 2023. Projeto de Lei Municipal 07, de 2 de fevereiro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei de número 4 de 2023, que revoga o parágrafo único do artigo 1º, altera o artigo 1º, cria os incisos 1º e 2º do artigo 1º e revoga o artigo 2º da Lei Municipal número 2.716, de 20 de janeiro de 2023. A aprovação do referido projeto de lei se faz necessário, uma vez que o prefeito, vice-prefeito e vereadores foram contemplados por aumento real e não somente reajuste pela inflação do período, que foi de 5,79%, IPCA, sendo imprescindível a correção, uma vez que estes não fazem jus ao aumento real. A lei deverá ter efeito retroativo a 1º de janeiro de 2023, com a devida devolução dos valores recebidos a maior. Ainda é importante salientar que 6% da reposição geral é proveniente de 5,79% da inflação IPCA e 0,21% é aumento real. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de desestima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Luísa Cortinove Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei do Legislativo número 02, de 1º de fevereiro de 2023. Altera o artigo 1º da Lei número 2.597, de 6 de abril de 2021. Justificativa. O projeto de lei tem como objetivo alterar o artigo 1º da Lei 2.597, de 6 de abril de 2021. O sobrenome do homenageado, pois, constatou na referida lei da seguinte forma: Osseman, com um F. E no registro oficial consta Osseman, com dois Fs. Por isso se faz necessária a referida alteração. Terra de Areia, 1º de fevereiro de 2023. Bancada do PP, vereador Júlio Witt, vereador Márcio Ferrari. Era isso que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo nenhum orador inscrito, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Primeira sessão nossa do ano, né, de 2023, essa sessão legislativa ordinária. É com satisfação que retorno aqui à cadeira de líder. Eu que, no nosso primeiro mandato, exerci o cargo de líder por alguns meses antes de assumir a secretaria. Então, tenho essa missão de ser tanto líder de governo como líder da maior bancada do MDB de todas as legislaturas até agora. Peço que nós se unimos cada vez mais, né, que não é uma tarefa fácil liderar, né, que a gente tem 7 vereadores com 7 pensamentos diferentes, mas com pensamentos de melhorar o município, fazer o município cada vez melhor. Então, que esse ano de 2023 seja um ano excelente para cada um de nós, para a bancada do Progressista, para a nossa bancada, e que cada um consiga os seus objetivos, que é o melhor para o município de Terra de Areia e o melhor para a nossa comunidade. E tocando nesse assunto, hoje recebi um ofício do gabinete do nosso deputado Alceu Moreira, que vem endereçado à nossa bancada, ao nosso vice-prefeito e nosso prefeito Aloysio, assim, a todo o executivo municipal e legislativo, onde ele indicou para o município de Terra de Areia uma emenda para um caminhão vasculante no valor de R$ 573 mil e uma emenda para um caminhão caçamba no valor de R$ 477,500 mil. Então, são mais de R$ 1 milhão em investimento para dois caminhões vasculantes e caçamba, que são, acredito que são mesmo, pelo que o Diogo a gente está pesquisando, muda só alguma questão de valor. Vai ser muito útil, visto que a nossa frota da Secretaria de Obras e Agricultura tem alguns caminhões que já estão dando muita manutenção, vai servir muito para a nossa comunidade no serviço de revitalização de estradas, tanto vicinais como de produção, e também vai servir para os nossos agricultores que tanto precisam de buscar insumos para suas produções e melhorar a estrada fronteira para dentro. Então a gente começa o ano legislativo, para te parabenizar, meu presidente, por assumir essa cadeira. Aquele dia a gente não pôde falar. Hoje a gente tem as duas meninas aqui, ambos dos lados aí da bancada, que sejam um punho forte, que nem a nossa Margaret Thatcher, né? Vim pesquisando alguns nomes para poder falar. E que esse ano seja repleto de conquistas, onde que cada vez mais Terra de Areia evolua e construa dias melhores. Conversei hoje com a Kézia, que cuida dos nossos convênios. A licitação de Cornélios está correndo os prazos. Acredito que vamos ter logo conseguir começar a executar essa obra. A obra do bairro Serraria está praticamente finalizada, falta fazer alguns ajustes e terminar a calçada. A obra do bairro Serraria, a gente tem 45% em torno delas pronta. A pavimentação está vindo do frigorífico Moreto em direção à BR-101. A gente tem em torno de 40%. Olaria, isso. Olaria. Então a gente já na Rua dos Estagiários está com uma etapa já bem adiantada. Tem outras obras no município, tanto o CRAS, como as seis salas, está sendo dando andamento no processo. Nosso ginásio, me passaram que tem a data de inauguração agora para o começo do mês de março. Está sendo previsto um evento para que toda a comunidade conheça, onde possa desfrutar desse novo ginásio, uma quadra nova, todo revitalizado. Realmente ficou de excelente padrão, a gente sabe da demora, mas que muitas vezes o nosso tempo, que é o tempo das pessoas, não é o mesmo tempo da prefeitura, não é o mesmo tempo do executivo municipal. Então a gente tem traves burocráticos que não nos permite fazer uma obra que nem a gente faz uma reforma de uma casa, que nem a gente faz uma reforma, constrói uma casa com o nosso próprio recurso. A gente tem etapas para vencer, depende de empresas, depende de terceiro, muitas vezes esses próprios terceiros abandonam a obra, tem toda uma burocracia para vencer, mas na medida do possível as coisas estão andando e está sendo resolvido. Então trouxe as primeiras notícias desse ano de 2023. A gente tem também a nossa construção da nossa câmara, que esse ambiente de hoje, a gente seja um ambiente provisório, para que logo lá na frente a gente já esteja na nova casa legislativa, que é um sonho de todos os vereadores e todos os presidentes que sentaram nessa cadeira. Acredito que um município com a estrutura que Terra de Areia tem, que somos referência para municípios dos nossos arredores, a gente precisa ter uma casa legislativa para que seja referência sim para a população, que a gente já esteve em inúmeros outros prédios no município, e hoje em conversa com o nosso prefeito Aloysio, ele garantiu que logo os prazos serão vencidos e a licitação vai ser feita. Então será um ano bem importante, com inúmeras coisas para acontecer, e que a gente consiga, assim como foi em todos os anos, manter a paz e a harmonia, e o discurso sempre, e as divergências na esfera política e nas ideias. Muito obrigado, boa noite a todos e desejo um baita ano para todo mundo.
Obrigado, líder Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o líder de bancada do Partido Progressista, Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Excelentíssimo, senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também pela Rádio Tom, uma boa noite a todos. Primeiro, Pedro, é uma satisfação poder começar nossas sessões ordinárias no ano de 2023, agora sob tua presidência. Esperamos, como diz o nosso líder do MDB, de que a gente possa contribuir como entidade pública, política do município, como representante do nosso município, contribuir com o executivo e com a nossa comunidade. E aqui nós estamos aqui para debater, para votar, para opinar, para debater também o que acontece no nosso município, na nossa prefeitura. E são coisas boas e coisas ruins, como sempre vai acontecer, como acontece na casa da gente, como acontece na família, acontece no nosso município. Então, que possamos, com a graça de Deus, ter um ano com bastante prosperidade, com bastante diálogo, e que possamos fazer a nossa contribuição para o nosso município. Diante disso, gostaria primeiro de falar um pouco das coisas boas, Lucas. Também eu tenho algumas coisinhas ruins aqui que tenho que falar. Mas primeiro, parabenizar e agradecer ao executivo por uma promessa feita pelo próprio prefeito e uma cobrança nossa, vereadores aqui, da questão da passagem sobre a ponte ali na Barra dos Quirinos. Né? E, né, Mara, aquela vez da instalação da água, o prefeito se comprometeu, demorou um pouquinho, mas realizado. E aquela passagem tem uma importância muito grande, principalmente para os moradores ali da Barra dos Quirinos, porque as crianças atravessavam a rota do Sol para pegar o ônibus por cima da estrada, ali pelo aquele asfalto, que a gente sabe que é muito perigoso. Assim, não, elas vão poder passar sob a ponte. Além do trânsito também dos nossos, digamos, turistas, pescadores, que também transitam bastante por ali. E a questão de que quando o rio estava seco era fácil passar. Agora, quando o rio enche, é inviável. Então, isso vem a agregar para a nossa comunidade da Barra dos Quirinos. Nós temos outras tantas coisas que devem, ainda precisam ser feitas ali. E a Mara... A gente sempre tem brigado por isso, né, Mara, bastante, que a gente conhece muita gente ali, da questão para poder comercializar o peixe, para dar segurança às pessoas que param ali para comprar o peixe, para dar condições de que os pescadores possam exercer com maior plenitude o seu comércio, que eles possam atrair mais gente, seja com alargamento do asfalto, com a área de recuo maior. Enfim, nós precisamos dar assistência para aquele pessoal, e vem sendo dado, né, com o apoio de todos, do executivo, do legislativo. Primeiro foi a questão da água, que era importantíssima ali, a questão de saúde pública. Agora temos as questões da regularização das lojinhas de pesca, das peixarias, e agora com essa passagem de pedestres vem agregar mais ainda ali. Então, gostaria de agradecer ao executivo por isso e por cumprir com a sua promessa. Outra questão, né, vereador Lucas, nos passou agora há pouco, de que um pedido nosso aí, uma reivindicação entre o bairro dos Júlios e a Coab, que é a rede de iluminação pública, que ali não tem a rede baixa, então era difícil de colocar. E a gente foi atrás, a Elisângela se empenhou bastante, e a gente cobrou do executivo, cobrou da Secretaria de Obras, e segundo o vereador Lucas, começaram a fazer hoje. Esperamos que o quanto antes esteja pronto. A eliminação naquele trecho entre ali o bairro dos Júlios e a Coab é um trecho que realmente dava muita insegurança para as pessoas que utilizavam aquele trajeto ali. Nós tivemos inclusive relatos de ocorrências policiais, de tentativas de assédio, estupro, seja lá qual o fato que possa determinar, mas tem gente que estuda, tem gente que trabalha até tarde, precisa transitar ali, e a iluminação pública vem dar mais segurança para que as pessoas possam transitar ali. Esse serviço, como diz o Lucas, vai vir um pedaço da rede da Coab em direção ao bairro do Júlio e outro pedaço do bairro do Júlio até a Coab. Quem sempre me cobra muito disso é o Antônio Reginaldo, né? Ele sempre nos cobrou muito disso. Então, até deixar claro para o Antônio Reginaldo de que nós estamos continuando com a nossa cobrança e assim que tiver tudo concluído, estaremos então fazendo a nossa parte, né, vereador Lucas, de que há problemas, mas também há soluções. E a gente entende que às vezes pode demorar um pouco mais, mas que elas sejam realizadas. Agora, passar pelas partes não tão boas, nós, quando chegamos no verão no nosso município, e eu não sei lhes dizer que isso é igual em outros municípios, mas o problema da coleta de lixo é crônico e é histórico. Como é difícil uma empresa que realmente cumpra com o contrato assinado junto à prefeitura para fazer o serviço preconizado junto ao executivo. Nós temos vários locais reclamando, o lixeiro não passou hoje, o lixeiro faz uma semana que não passa, o lixeiro faz 15 dias que não passa. E não é de hoje, e não é de um governo, é histórico isso. Certamente o que nos faz pensar é de que no verão essas empresas dão prioridade para as praias e esquecem dos outros municípios. Dão prioridade para o Capão da Canoa ou até mesmo para nossas praias aqui de Terra de Areia, Arroio do Sal, enfim. E o nosso município, a nossa sede do município, o interior do município que não é praia, acaba tendo o serviço prejudicado, o que é uma questão de saúde pública também. Porque as pessoas se programam, qual o dia que passa, geralmente tem um roteiro, se programam para retirar o seu lixo da sua casa, do seu quintal, para colocar à frente da casa para que haja o recolhimento. E o caminhão não passa. E de repente, o que acontece mais isso? Vai lá um cachorro, um outro animal, rasga o saco que colocou lá. Sujeira, proliferação de insetos, de outros animais, que acaba prejudicando, fica feio e também insalubre. Então, senhores vereadores, vem colocar esse assunto porque é um problema nosso. Eu não estou dizendo que isso é culpa do executivo, culpa do legislativo, mas é um problema de todos nós, que nós temos que cobrar, de achar gatilhos de que a gente possa comprometer mais essas empresas. Outra questão, estamos prestes a começar o ano letivo e voltamos a uma antiga polêmica, a questão das atendentes, né, vereador Júlio, que nós já debatemos em outra oportunidade junto ao legislativo aqui. A questão das 6 horas corridas ou das 8 horas. Várias vezes foram tentado tirar das 6 horas para as 8 horas. Há um grande descontentamento com essa questão junto aos funcionários e, segundo eles, há uma prejudicialidade ao andamento do serviço. Então, eu gostaria de colocar esse assunto em pauta, vereadores, para que a gente, senhor presidente, se possível, verificar essa pauta juntos e sentarmos com essas pessoas, sentarmos com o executivo, porque nós temos que achar o melhor para todos. Não pode ser bom só para o executivo, não pode ser bom só para os funcionários. E a gente já debateu isso. E, na oportunidade, o prefeito, inclusive, voltou atrás, continuou 6 horas. Era só temporariamente aquele período de 8 horas, foi o que foi feito. Agora não, agora quer ser implementado direto, o período de 8 horas. Então, gostaria, senhores vereadores, que se pudessem, nós, como entidade, como Câmara, juntos verificarmos essa questão. E, por último, senhor presidente, não sei se os demais vereadores também foram procurados, creio que sim, sobre uma questão dos operários do nosso município. Os operários do nosso município, nós temos só 3 operários especializados. Esses operários especializados, eles recebem insalubridade de grau máximo, 40%. Mas nós temos outros operários que acabam fazendo serviços além da função deles. O que lhes digo assim, roçada, juntar lixo nas lixeiras. Então, o que não teriam funções desses operários que estão dentro da função dos operários especializados. Mas como nós temos somente 3 operários especializados, há a necessidade de que os outros colaborem com o serviço. Só que ao mesmo tempo que eles colaboram com esse serviço, eles têm um direito, que seria aumentar o grau de insalubridade deles. Inclusive, há um entendimento jurídico de que as pessoas que varrem, que ajudam a juntar o lixo da cidade, eles teriam direito, segundo o STF, a um grau de salubridade máximo. Então está acontecendo isso no nosso município, de que praticamente todos os operários faz tudo. E eles não estão reclamando do faz tudo. Não está se reclamando do faz tudo, do ajudar, do se doar, do fazer algo mais. Está se reclamando de que gostariam de ter a equiparação da insalubridade, porque eles ajudam a fazer esse faz tudo. Então, gostaria de também, senhor presidente, que a gente colocasse isso em pauta junto com o executivo, que a gente pudesse marcar uma reunião, todos nós, para debater essa questão da insalubridade. Nós temos que fazer uma mudança. Ou esses operários não realizem, de fato, nenhuma atividade que não esteja nas atribuições deles. Caso eles venham realizar, eles teriam que mudar o grau de insalubridade. Né? Passar, então, se passasse todos os operários, como a gente sabe da dificuldade de encontrar pessoal, no número pequeno, no número reduzido que a gente tem condições de ter no município, creio que aumentar o grau de insalubridade de 20%, que é o grau médio, para 40%, que é o grau máximo, seria, no mínimo, fazer justiça a um direito que esse funcionário teria. Era isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, líder do Partido Progressista, pelas palavras. E não havendo nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira.
Boa noite, voltar à tribuna aqui só para trazer alguns esclarecimentos. A questão do recolhimento do lixo, a gente recebeu inúmeras reclamações, né, nesse período, e eu sentei com o prefeito para buscar soluções. Né. Até a gente conversou essa questão, um dos atrapalhos que aconteceu, que já para prejudicar mais ainda a coleta, é a questão da... que antes o nosso resíduo, né, o descarte, era em Tramandaim, agora foi para Santo Antônio,
e lá só trabalham em horário comercial. Em Tramandaí era qualquer horário e lá agora só em horário comercial. E a empresa, no caso o motorista que conhecia o trecho, foi dado férias agora nesse período do verão. E agora o rapaz voltou, tinha o outro motorista que não conhecia todo o trecho. Então, foi uma falha da empresa, sim. E eu até comentei com o Aloysio, que o prefeito Aloysio, que nesse período, entre 15 de dezembro a 15 de março, que a gente visse a possibilidade de ter um segundo caminhão. É, eu acho que, não sei qual que seria o custo disso, mas que fosse feito esse estudo, que nem o vereador Márcio, nosso líder do Partido Progressista, falou, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa da gestão do Aloysio, a gente acompanha que todo período de veraneio, porque aumenta muito a demanda, se o nosso município hoje, eu não sei dizer o número exato de população, mas vamos supor que tenha 14 mil habitantes, tem a temporada de verão, vai para 18, 20 mil habitantes, aumenta muito. Então a gente tem um... E a produção de lixo das pessoas no verão também aumenta. Tem a questão das praias, os quiosques. Então, que a gente pense na possibilidade de colocar um caminhão extra no verão para aumentar. E eu conversei também com a Késia sobre isso, para que a gente consiga penalizar a empresa quando não cumpre. Ah, o caminhão quebrou. Tá, mas não teria que ter um caminhão reserva? Ah, motorista entrou de férias, tá, mas o contribuinte não tem que ser pago, não tem que ele ser penalizado porque o motorista saiu de férias. A empresa tem que preparar que o motorista ou outro motorista ande 15, 20 dias junto na gabine do caminhão para conhecer o trecho. Que não pode é botar o lixo na frente de casa e esse resíduo ficar lá e o cachorro e gato e rasgada, depois o contribuinte tem que ir lá e ajuntar de novo, o munícipe ajunta 3-4 vezes o lixo, ou senão depois junta e voa aquela papelada por toda a cidade. Então, se a gente quer uma cidade limpa, a gente tem que ter uma coleta pelo menos organizada. E que daqui a pouco, lá na frente, a gente possa pensar, por que não numa coleta seletiva? Aonde que a gente possa separar um pouco dos materiais, que a gente sabe que, além de ser uma questão sanitária, é uma questão de reaproveitar os resíduos. Então, a gente tem que ter pautas produtivas onde que a gente consiga pensar isso. E a bancada nós, como bancada do MDB, também recebemos a questão das atendentes. Eu acho que a gente pode sentar com o Executivo Municipal e tentar buscar um diálogo. Eu não sei o teor que me chegou, que foi recebido alguns apontamentos. Então, eu acho que a gente tem que sentar junto, conversar, ver o melhor caminho entre o executivo e as atendentes, para que a gente consiga o diálogo. Até me pus à disposição para marcar essa reunião e nós, como bancada do MDB, sentar e escutar. A gente sabe que o nosso partido vem numa valorização do funcionário, a gente deu reposições salarial, paga categoricamente todas as reposições da inflação, demos um ganho real o ano passado, para os níveis 1, 2, 3 e 4, esse ano demos para os 5, 6 e 7. Então, instituímos o vale, o valor de 150, hoje o vale está 250. Então, não queremos penalizar os servidores, sim queremos eles como os nossos parceiros. A questão da solubilidade, temos que conversar com as meninas do RH para ver o teor disso e como se funcionam essas atribuições. Eu acredito que o município conte com um perito, né, que designe essas questões de salubridade, mas sim, a gente tem que abrir o diálogo, os funcionários sempre são os nossos colaboradores e são os nossos parceiros, sem eles nenhum serviço é feito no nosso município. A gente sabe que 7 horas da manhã o pessoal já está no trecho, está roçando, está limpando, está fazendo a capina, está fazendo a coleta dos resíduos, limpando as praças, então fazendo os demais serviços. A gente sabe que sem eles o nosso município não andaria, sem os nossos servidores, nossos colaboradores. Mas temos que ver o que a lei nos permite e o que o Executivo Municipal entende. E a bancada do MDB sempre está aberta ao diálogo. Eu acredito que vamos ter inúmeros ganhos esse ano, né? A gente, sobre a iluminação pública, também foi passado que o projeto Reluz, aquele que foi, nos foi contemplado, foi aberto a licitação para que da compra dos materiais. A gente tem lâmpadas mais econômicas, que são as lâmpadas de LED. Inclusive, foi feito um teste, né, com algumas lâmpadas de LED, inclusive no nosso bairro, ali, Bela Vista. Fica uma claridade melhor, né, que as lâmpadas, essas incandescentes, lâmpadas amarelas. A lâmpada de LED clareia muito mais, fica mais econômico. Então, a gente está resolvendo alguns problemas históricos no nosso município, né? A questão dessa passagem na Barra dos Quirinos, a água. Então, problemas sempre vão existir. No dia que esse problema não existir, não tem porque nosso município não ter vereador e não ter prefeito. A gente está aqui para solucionar os problemas da população e devolver serviços públicos de qualidade. Eu acredito que a gestão nossa, tanto nós vereadores aqui e o prefeito Aloysio e o nosso vice Oswaldo, a gente tem se empenhado muito para que essas coisas acontecessem. E por mais incrível que pareça, meu presidente, uma coisa que tem me orgulhado muito foi a nossa pracinha, que foi feita ali perto do Esquinão, onde tem a nossa obra ali, da Dorvalino Jacobs. E vocês não têm noção, às vezes é meia-noite, uma hora da manhã, o pessoal jogando vôlei, as crianças brincando nos brinquedos, o quanto que tem gente usando aquela praça. E foi relatado que vem gente de outros municípios para jogar vôlei ali, para se divertir, a gurizada joga a bola. Então, os espaços públicos, coletivos, eles foram feitos para ser usados pela população, e ali sim, é um espaço que está sendo usado, que teve grande ganho para a população. E não adianta os serviços públicos ser feitos se eles não serem voltados para a população. Que aqui não traz melhorias e qualidade de vidas para os munícipes. Então, nesses 6 anos que a gente está aí, a gente fez isso e acredito que temos muito mais a fazer e muito mais a entregar. Muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, vereador Lucas. E a palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Eu peço a palavra. Agora ficou meio justinho aqui. Faço a presidência a minha colega vereadora Mara.
Só dizer que eu posso usar a palavra.
Pode usar a palavra.
Bom, primeiramente, boa noite aos meus colegas, a quem nos assiste através da Rádio Tom, dizer que estamos apenas iniciando esta gestão e teremos erros e acertos, e conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai sim executar um bom trabalho. Gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade que me foi dada, não só pela comunidade de Terra de Areia, pelos votos que recebi para ser um vereador, estar um vereador, mas também pelos votos dos meus colegas que me abrilhantaram com a presidência nestes 2 últimos anos de gestão. Quero aqui reafirmar meu compromisso, conforme as palavras dos nossos líderes, dentro da união, dentro da celeridade, dentro do que é necessário para o erário público, que será feito. A gente assume um compromisso muito grande, e este exercício de 2023, ele veio com mais dificuldades ao longo deste caminho, que foi, as pessoas que nos assistem e nos acompanham, estão notando a diferença. Nós não estamos mais alocados na sede do Laertsan, nós concluímos a entrega daquele prédio que será de muita valia para a escola, onde ela não tem hoje um refeitório, não tem um auditório
e aquele espaço que nós ocupávamos para a Câmara de Vereadores será muito bem ocupado pelos nossos alunos, as nossas crianças e o futuro do nosso município. Mas para que a gente viesse para esse espaço onde a Prefeitura Municipal utilizou durante a sua reforma, muitas coisas tiveram que acontecer. E eu não posso deixar esse dia passar em branco e não lembrar e não agradecer aos nossos servidores do Legislativo Municipal. As primeiras visitas que nós fizemos aqui nesse prédio realmente nos entristecia. Onde um lugar está desocupado, está abandonado, existe sujeira, e a gente não via um resultado positivo naquilo que a gente visitava. E com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação destes servidores, hoje estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, em um prédio público, no qual, também cuidando do erário público, a gente não tem pagamento de aluguel, por se tratar de um espaço público. E na semana que vem, a gente vai trazer aqui um relatório dos investimentos aqui feitos. E antes disso, agradecer. Eu olho esse parque e me recordo, há mais ou menos uns 15 dias atrás, realmente, após as obras acontecidas aqui, era um lugar insalubre demais. Era cera, era tinta, era cimento, tudo que vocês poderiam imaginar tinha aqui. E o servidor Elias, juntamente com a Priscila, juntamente com a Ana, a Elisete e a Marília, se dedicaram infinitamente neste prédio durante esses 30 dias. Ouvíamos na rua que nós não conseguiríamos fazer essa mudança, mas em 30 dias vocês fizeram o que ninguém poderia imaginar. E eu me orgulho muito de ocupar essa cadeira de presidente, mas eu me orgulho mais ainda de ocupar essa cadeira tendo vocês do meu lado. Me dá segurança, me dá tranquilidade, e eu posso afirmar que durante esses dois primeiros anos, sabendo que assumiria esta gestão como presidente, eu não me preocupei porque eu teria vocês do meu lado. E eu sou grato eternamente a cada um de vocês, que não são só servidores, são amigos e são a minha família. Eu quero também aqui agradecer, olhando para o Roger, nosso assessor jurídico, mais novo assessor jurídico, uma pessoa de muita qualidade, muita capacidade, agradecer também por toda a estrutura jurídica, porque a gente pode até ter a vontade de fazer, mas tem que estar dentro do que o regimento diz, do que a legislação permite, e eu agradeço demais por nos dar essa segurança e a gente poder fazer as coisas com mais vontade ainda, sabendo que a gente tem a tranquilidade que está correto. Então, agradecer aos servidores. Se hoje os vereadores estão aqui, muito foi trabalhado, e é importante que a comunidade de Terra de Areia saiba e entenda o valor dos nossos servidores do Legislativo Municipal. Fiz questão hoje também, não está agora no plenário, mas está ali na rua porque a minha filha não para, que a minha família estivesse aqui, a minha esposa e a minha filha, porque realmente não sou só eu que carrego esse fardo. Ser vereador não é uma profissão, não nos dá um horário de serviço, realmente é uma entrega diária e de 24 horas por dia. Não existe horário que as pessoas te procuram. Quando precisa, eles procuram e a gente está à disposição. E isso acaba afetando. Não estou reclamando porque eu estou e ocupo um lugar onde eu sempre quis estar. Mas eu quero também aqui agradecer a minha esposa por me entender, me ajudar. Por muitas vezes a ausência que nós temos em casa, mas realmente me orgulha muito da família que construí e tenho certeza absoluta que sem ela jamais estaria aqui. Então agradeço também a minha família, representada pela minha esposa e minha filha aqui, mas a todos eles, a minha mãe e minhas irmãs, que eu acho que o princípio do apoio de um ser humano, em qualquer profissão, em qualquer lugar que esteja, é a sua família estar do lado. E eu tenho essa glória de ter eles do meu lado.
A Elisete não está aqui agora, mas estava aqui desde as 7 horas da manhã para que essa sessão acontecesse. Realmente é o nosso 10º vereador, sem ela as coisas aqui não aconteceriam. E eu quero aqui também falar para a comunidade de Terra de Areia que precisa ouvir do empenho e da dedicação desta pessoa que, sem sombra de dúvida, se esforçou para que a gente conseguisse também estar neste lugar hoje e cumprir com que a promotoria da educação queria, que era a devolução do prédio, com as denúncias acontecidas, e em resposta a quem nos denunciou, em resposta a quem tanto queria aquele prédio, nós conseguimos em 30 dias que essa mudança acontecesse. E o que nos orgulha mais ainda é ver as pessoas que aqui trabalharam no Executivo Municipal e dizer que não dá para reconhecer esse prédio. Nós fizemos com muito pouco, muito. E convido a comunidade de Terra de Areia, aqui ao lado do Mascarenhas de Moraes, da nossa escola, que está agora a sede da Câmara Municipal de Vereadores, que façam uma visita, que utilizem esse espaço, e aqui terão os nossos servidores para atender, os vereadores, um espaço para que possa resolver as suas demandas. E realmente nos orgulha muito esse trabalho, que ainda não está concluído, ainda falta os ares condicionados, falta ainda alguma coisa, mas eu acredito aí que até semana que vem o nosso espaço estará 100% para a nossa comunidade, para nós vereadores e mais ainda para os servidores que aqui estão e trabalham. E o objetivo da nossa gestão de estar aqui, falado pelo meu líder, vereador Lucas, realmente é esse. É esse espaço ser um espaço provisório, porque nós precisamos, Terra de Areia precisa, construir a sede da Câmara Municipal de Vereadores. Nós, por muitas vezes, somos exemplos de gestão para muitos municípios, muitas coisas aconteceram, muitos investimentos aqui foram recebidos e executados, isso se torna exemplo para a realidade, para a nossa região, e é inadmissível um município do porte, da idade de Terra de Areia, não ter um prédio como sede própria. Vejo aqui o meu colega vereador Diogo, lá em 2017, quando nós implementamos nessa casa o Fundo Municipal da Câmara de Vereadores para Construção, e afirmo aqui, olhando para o Diogo, para o Lucas, que também foi presidente, para o vereador Lelo, que também esteve aqui como presidente, contribuíram para este fundo, nós devolvemos esse valor para o Executivo, mas hoje o Executivo Municipal tem em caixa o dinheiro para a execução da Câmara de Vereadores. Me cabe essa oportunidade de executar, mas eu peço mais um minuto para se tratar dessa sessão.
Concedido.
Obrigado, presidente. E a gente tem que olhar para trás e ver quem realmente construiu estes caminhos que hoje estamos traçando. Então aqui agradeço aos vereadores que estavam presidentes, mas dessa forma, em nome de vocês, a todos os vereadores que também contribuíram para que a construção da sede própria da Câmara seja hoje possível. E ela vai ser. É um compromisso, já foi dito pelo prefeito Aloysio, e é um compromisso deste presidente aqui que vos fala, que pensou agora na mudança, mas a partir do momento em que nós estivermos 100% nessa casa, o nosso objetivo é a nossa construção da sede própria. Então gostaria aqui de agradecer a minha mesa diretora, as meninas, como aqui falado, o vereador Márcio, desculpa por me exceder, parabenizar as novas lideranças de bancada, né, que tenhamos aí êxito durante esse exercício de 2023, me coloco aqui como amigo, parceiro, dentro do que for melhor para a comunidade de Terra de Areia, a gente vai estar do lado um do outro, tenho certeza disso. Mais uma vez agradecer aos nossos servidores pelo empenho e dedicação, vocês estão escrevendo a história do município de Terra de Areia e seremos, sim, lembrados por muitos e muito tempo. E, se Deus quiser, tão logo aí também seremos lembrados pela construção
da sede própria da Câmara de Vereadores do município de Terra de Areia. Muito obrigado pelo espaço e seriam apenas isso. Na semana que vem a gente traz aqui os resultados e os investimentos que aqui foram feitos. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos.
Devolvo aos trabalhos ao presidente dessa casa, Pedro Henrique Gross.
Obrigado. A palavra ainda está à disposição dos vereadores por 10 minutos. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 13 de fevereiro de 2023, às 19 horas.